Começa agora o programa Esperando por Mim, uma reportagem especial em homenagem aos 11 anos da morte de Renato Russo e aos 10 anos de lançamento do último álbum da Legião Urbana, Uma Outra Estação.
Eu sou o Renato Russo, eu escrevo as letras e eu canto. Nasci no dia 27 de março, eu tenho 23 anos e sou Áries ascendente em peixes. Eu trabalhava com jornalismo, rádio, era professor de inglês também. E comecei a trabalhar com 17 anos e tudo, mas só que, de repente, tocar rock era uma coisa que eu gostava mais de fazer. E como deu certo, eu continuo fazendo isso até hoje.
Meu nome é Dado Villa-Lobos, sou guitarrista da Legião Urbana, nasci dia 29 de junho de 65, tenho 21 anos. Cheguei em Brasília em torno de 79, cursei meu segundo grau, consegui entrar na faculdade de sociologia, só que não era exatamente o lance que eu estava a fim de fazer, é muito teórico, não tem nada de praticidade, entendeu? Aí meu lance era, de repente, fazer música.
Eu sou Renato Rocha, baixista do Legião Urbana, tenho 25 anos, adoro esportes, adoro corridas de automóvel, sou de Brasília também, adoro música, jazz, rock, adoro Dead Kennedys. Cursei metade do meu segundo grau, parei de estudar porque eu gostava de fazer esporte.
Oi, meu nome é Marcelo Bonfá, nasci em 65, sou do signo de Aquário. Gosto de esportes aquáticos, gosto de desenhar, gosto de música. Saí da escola depois que eu terminei meu segundo grau, agora toco bateria na Legião Urbana.
Mas o que foi, é e sempre será a Legião Urbana.
No Brasil, poucas bandas arrebataram um público tão fiel e apaixonado. 10 anos após o lançamento do último disco, será que o guitarrista Dado Villa-Lobos ou o baterista Marcelo Bonfá podem definir o que foi a Legião Urbana? Então, vamos a eles.
E começamos ouvindo Dado Villa-Lobos. Ele volta no tempo e relembra as primeiras experiências sonoras da chamada Turma da Colina, o grupo de rapazes e moças que se reunia em frente aos prédios residenciais dos professores da UNB, a Universidade de Brasília, fazia história sem perceber.
Este é o cenário da capital da República no final dos anos 70 e início dos anos 80, quando eles ainda eram tão jovens.
Eu acho que, se você for pensar, éramos adolescentes, 17, 18 anos, saindo de Brasília, um lugar ainda longínquo, dentro do universo cultural brasileiro. Eu acho que a Legião Urbana ajudou e ajudou muito a colocar Brasília no mapa brasileiro, inserir Brasília no circuito cultural brasileiro. E eu acho que, além disso, a Legião Urbana, dentro da sua geração, ajudou e muito também a sacudir esse país de norte a sul, leste a oeste, em termos de mobilização cultural dos jovens, dando voz aos jovens, que há muito não estavam calados. Eu acho que a importância hoje prevalece e continua. Eu ando nas ruas, as pessoas vêm, falam.
Para o guitarrista Dado Villa-Lobos, de qualquer forma, sempre existiu um sentimento verdadeiro de amizade, respeito mútuo e admiração entre aqueles jovens, o que acabou contribuindo para a longevidade da banda.
A cumplicidade daqueles caras todos, amizade, fraternidade, éramos cúmplices, né? Assim, a gente pensava, deixa estar, Urbana Legio Omnia Vincit. Então tinha essa coisa, meio dos mosqueteiros, como se fosse uma seita em que fôramos os grandes mestres supremos, cavaleiros templários. Não era só uma banda, era um moleque que saiu de Brasília, que soube lidar com essas armadilhas da vida.
E neste período de explosão cultural e de efervescência artística do início dos anos 80, não só em Brasília, como em todo o país, a Legião chegou a acreditar que poderia contribuir para mudar o mundo, como recorda agora Marcelo Bonfá.
Sempre teve vontade de mudar o mundo, né? Quando a gente era mais jovem todo, e eu ainda tenho vontade, sabe? Eu vejo as coisas todas erradas e tenho muita vontade de mudar isso tudo. E eu tento mudar fazendo a minha parte no meu dia a dia, sendo quem eu sou, continuando acreditando nas coisas que eu acredito, colocando sempre alguma coisa, uma mensagem. Eu estou no meu terceiro disco já, né? Meu terceiro trabalho, e todos eles têm uma coerência ideológica ali em cima.
Marcelo Bonfá diz que sente orgulho do trabalho que desenvolveu junto com a Legião Urbana.
Foi muito bom, eu me orgulho de ter feito parte desse momento, assim, do país, do mundo, né? Falar do mundo, né? Eu sou um cidadão do mundo, né? muita coisa aconteceu nesses anos e tudo, e principalmente durante os anos da Legião, né? Foram 20 anos, no começo dos anos 80. O mundo mudou muito nesses anos, assim. Mas a gente fez parte desse cenário, né? Vontade de mudar as coisas. A gente era muito diferente, todo mundo na Legião é muito diferente entre si. A gente tinha uma química que funcionava muito bem, uma sincronicidade muito grande, musical e até ideológica, por mais diferente que a gente fosse.
A Legião Urbana chegou até 1996, tendo em sua discografia, que vende bem até hoje, 11 álbuns de estúdio. Os dois últimos, que foram os mais difíceis de serem gravados, foram lançados em 1996 e 1997, A Tempestade e Uma Outra Estação.
O líder da banda, Renato Russo, já se encontrava debilitado pela AIDS, que o levaria à morte no dia 11 de outubro. A doença acabou dificultando todo o processo de gravação, como relembra Dado.
Renato estava realmente muito ativo em termos de composição, fazendo muitas e muitas canções, compulsivamente, e nós fomos compulsivamente gravando. Basicamente, todos os vocais, todas as vozes são primeiro take, ele não gravou segundos takes, e assim foi. Então foi assim, uma relação um pouco difícil, né, dentro do estúdio, emocionalmente a coisa estava bem frágil, mas contudo o Renato trabalhando muito e cantando muitas coisas, assim, eu nunca tive próximo de um artista, de um cantor que interpretasse aquilo daquela forma e daquele jeito, uma força incrível. Então a gravação desses discos foram nessa situação assim, foram envoltos nessa atmosfera, às vezes mais descontraída, às vezes nem tanto.
Para Dado Villa-Lobos, A Tempestade e Uma Outra Estação são álbuns de quem diz adeus sabendo que é para sempre.
Foi um momento bem difícil, delicado, em que meses antes o Renato me chamou, olha, você vai produzir o nosso disco aí e tal, para justamente preservar toda a questão da banda, da questão da saúde do Renato e que ficasse confinado, digamos assim, dentro do nosso núcleo. Mais triste. Canções carregadas de adeus e de tristeza e de perceber o final de uma vida. E um adeus, né? Eu acho que é isso, a Via Láctea, né? Quando tudo está perdido. Acho, assim, muito bonito. Depois, no final de tudo, percebe-se algum tipo de despedida, por aí vai.
Mais do que gravar todas as guitarras nestes álbuns e participar do processo de composição, junto com Marcelo Bonfá e Renato Russo, Dado ainda teve a missão de produzir estes álbuns e afirma que foi o momento mais difícil para ele.
Eu não me senti muito bem, nem muito confortável. Acho que eu tive que segurar uma onda forte, até talvez prejudicando até o meu lado como músico, tendo que tocar os instrumentos e produzir, cuidar um monte de coisa. Inclusive Renato falava, cadê você nesse disco? Eu falei, bom, vamos lá, vou tentar. Era o que tinha que ser feito, era o que tinha que ter sido feito.
Quem nos fala agora um pouco sobre este período é o baterista Marcelo Bonfá.
Foi um momento muito difícil. Ele trouxe uma fita imensa, cheia de coisas, que dava um triplo, né? Muita música. Então a ideia inicial era assim, talvez fosse um triplo e tal. Mas quando ele entrou no estúdio, nessa fase, quando a gente, o Renato já estava muito debilitado. Então foi um choque, assim, pra gente ver a figura dele daquele jeito. A gente trabalhou assim porque era a única coisa a ser feita, era trabalhar. Isso era bom pra todo mundo, inclusive pra ele. Ele deixou de ir ao estúdio durante um tempo, a gente ficava lá dentro, só eu e Dado. E confesso que foi um momento muito difícil pra mim, porque o Renato era toda a motivação que a gente tinha, né, pra trabalhar. E ele não aparecia, um certo dia a gente ficou, ele ligou e a gente ficou conversando durante um tempão e eu falei o que eu achava, eu falei que achava que o disco não podia ser um disco triplo, eu tinha músicas que eu não gostava muito.
O álbum A Tempestade foi enfim lançado para o público no dia 20 de setembro de 1996. Mas a banda acabaria exatamente 21 dias depois, em um apartamento no Rio de Janeiro, mais especificamente na data de 11 de outubro, a 1h15 da madrugada. Falecia Renato Russo, acompanhado apenas por seu pai. Partia o irmão mais velho, como a ele se refere Dado.
Eu sempre admirei muito ele como ser atuante, aquele cara um pouco mais velho que tinha a manha de conseguir juntar as pessoas em volta de alguma coisa, de algum projeto, de alguma produção. Acho que eu recebi muitas coisas positivas do Renato, existia isso tudo. A generosidade também era grande. Apesar das loucuras todas vindas do Renato, ele jamais, em momento algum, perdeu a coerência. Eu não sei se eu tenho isso tudo como traços dele, mas é o que eu percebo nele e no que foi esses anos todos de convívio e produção juntos.
O líder da banda Ratos de Porão e apresentador de televisão, João Gordo, chegou a conhecer Renato e os outros integrantes da banda em 1983, antes da fama. Por esta época, João Gordo trabalhava em uma das casas noturnas mais famosas do circuito alternativo de São Paulo, a Napalm.
Em busca de reconhecimento, a Legião Urbana, de vez em quando, deixava Brasília para tocar em outros palcos pelo Brasil, entre eles o Napalm, como relembra João Gordo.
O Renato Russo, eu achava ele um cara muito inteligente, um poeta nato. Eu, quando eu conheci, trabalhei numa casa noturna em São Paulo, chamada Napalm, em 83, que o Legião Urbana, o Capital Inicial e o Pleb Hood, eles debutaram em São Paulo nessa casa. Eu trabalhava nessa casa, cara, e eu vi o Renato Russo tocando baixo, né, antes de entrar no Negrete, com letras fortes, cara, um poeta nato e merece estar sendo endeusado pela poesia dele. Respeito o cara como um poeta.
E não perca no próximo bloco a última música do último disco da Legião Urbana.
Enquanto isso, confira a canção instrumental Sagrado Coração, que apesar de ter uma letra de conteúdo romântico escrita por Renato Russo, não teve tempo de ser gravada na voz do cantor. Voltamos a apresentar o programa Esperando por Mim, uma reportagem especial em homenagem aos 11 anos da morte de Renato Russo e aos 10 anos de lançamento do último álbum da Legião Urbana, Uma Outra Estação.
Para fechar sua discografia, a Legião Urbana escolheu uma música que é um verdadeiro hino e uma ode à Brasília, Travessia do Eixão.
O clássico composto por Nicolas Baer e Nonato Veras, Travessia do Eixão, fez parte do repertório da antológica banda da cena alternativa da cidade, a Liga Tripa.
Em sua profícua carreira artística, que já dura 30 anos, Nicolas Baer afirma que esta foi a única vez em que chegou a ganhar dinheiro graças à sua veia poética. Justamente por causa do sucesso de Travessia do Eixão.
Com essa música, a única vez que eu ganhei dinheiro com direitos autorais foi essa música Travessia do Eixão. E eu gostava muito de andar a pé em Brasília, andava a pé para cima e para baixo, é impressionante. Hoje eu vejo, eu não ando mais de ônibus, só de carro, eu vejo como que eu andava era a pé, sabe, atravessava a cidade a pé. E então eu tinha que atravessar o Eixão sempre, e às vezes 6 horas da tarde, né? Aí inventei essa oraçãozinha aí. E pegou, o Liga Tripa gravou a música, o Renato gostava muito dela. A inspiração veio do dia a dia mesmo, da caminhada.
O poeta Nicolas Baer acha fácil explicar por que esta música, especificamente 20 anos após sua gravação original, ainda mantém seu peculiar fascínio sobre a cidade.
O Eixão é um estigma também, né? O Eixão é um lugar perigoso, né? Um lugar tenso, né? Denso. O Eixão é uma artéria, né? É uma via principal que corta a cidade, né? Eu acho que por isso, né? Falar em Eixão é uma coisa que remete as pessoas a perigo, a velocidade, ou adrenalina, ou morte, ou, né? Atravessar o Eixão, atravessar um obstáculo, né? Então, eu acho que é por isso, né? Que tem essa Esse poema já saiu num guia sobre Brasília e tal, e muita gente acha que é o hino de Brasília, e ela tem uma tendência a ser anônima no futuro. Uma vez eu estava em Goiânia e uma pessoa cantou essa música e falou, ó, o autor está aqui. Eu falei, não, ninguém sabe mais quem é o autor disso, não. Isso já é domínio público, isso é tipo Ciranda Cirandinha, sabe?
Uhum.
Né? Então é interessante isso também, ela tem essa tendência. Eu fico muito feliz, foi um momento muito feliz.
Nos tempos alternativos do embrião, do que se tornaria depois a Legião Urbana, o agora lendário Grupo Aborto Elétrico, Nicolas Baer chegou a se apresentar uma vez com os músicos da banda, num dos pequenos palcos da cidade.
No tempo do Aborto Elétrico, eu cantei e fiz um back vocal com uma música folclórica alemã, numa peça de teatro do J. Pingo, O Último Rango. Isso foi em 78, eu tinha 20 anos. Eu sempre encontrava na rua, sempre conversava muito com o Marcelo Bonfá, uma pessoa assim mais acessível. O Renato, eu comprei vários discos de rock dele. Ele tinha uma pressa muito grande para virar mito e virou. Ele podia estar vivo aqui entre nós.
Nicolas Baer continua atuante e neste ano realizou um de seus maiores projetos. Conseguiu lançar sua primeira obra com distribuição nacional, Laranja Seleta. E nos fala agora um pouco sobre o livro.
O Laranja Seleta é uma coletânea, uma antologia, né, que eu fiz junto com a editora, numa seleção dos melhores poemas, assim, os poemas que mais me impactaram, que mais... Né? Então, esse livro é um sonho antigo meu de ter um livro para uma editora. Juntei aí 26 livros, né? Catei de cada livro os poemas e coloquei ali na Laranja Seleta. Aí a pessoa tem uma visão bem global do meu trabalho, das minhas poesias. E eu fico muito feliz que agora as pessoas vão ter acesso, que as pessoas me ligavam, como que eu acho seu livro?
Não perca no próximo bloco mais informações. As carreiras solo de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. Enquanto isso, fique com a regravação de Travessia do Eixão com a Legião Urbana.
Fazer com que eu chegue são e salvo na casa da Noé. Fazer com que eu chegue são e salvo na casa da Noé. Seis horas da tarde, fazer com que eu chegue são e salvo na casa da Noé. Fazer com que eu chegue são e salvo na casa da Noé.
Voltamos a apresentar o programa Esperando por Mim, uma reportagem especial em homenagem aos 11 anos da morte de Renato Russo e aos 10 anos de lançamento do último álbum da Legião Urbana, Uma Outra Estação. Marcelo Bonfá já gravou 3 discos em sua produtiva carreira solo. O Barco Além do Sol e Bonfá mais Videotracks, que podem ser encontrados nas lojas. E agora acaba de lançar Mobile, que está disponível na sua página pessoal na internet. www.marcelobonfá.com.br.
Bonfá é hoje um artista totalmente independente das grandes gravadoras. Ele atua tendo pleno controle artístico, de produção e comercial sobre sua obra e está feliz com o lançamento de Mobile.
Essa é uma coisa inusitada, né? É um lançamento só na internet e você pode ouvir todo o disco, todo o trabalho. Não chama nem de disco porque não tem disco, né? É um álbum, né? Vai ser lançado em outras vias, sendo vendido digital, da Vivo Play, através da iMúsica, e a gente está ampliando a gama de vendagem. Mas se você quiser entrar, por exemplo, no site hoje, você entra e ali dentro o cara vai pro meu site, ele ouve tudo, ele pode deixar um parecer, ele vai saber da agenda, de shows e tudo. Pode baixar a release, pode baixar as fotos, pode downloadar 3 músicas que eu tô dando. Então, é uma coisa legal.
E além do pleno controle artístico sobre a obra, Bonfá chama atenção também por encarar hoje a linha de frente pelos palcos Brasil afora, exercendo com desenvoltura seu papel de band leader, cantando e tocando junto à sua banda de apoio.
O lado legal é porque realmente eu tenho controle de tudo, assim, eu gosto disso, né? Ainda mais hoje em dia, realmente com o advento da tecnologia, da internet, digital e tudo, né? É um momento muito legal. Você cantar é uma coisa completamente diferente. E agora eu toco bateria e canto, né? Quer dizer, eu descobri também, né, com experiência, que quando eu sento na bateria, as letras da Legião Urbana vêm naturalmente, automaticamente. Eu consigo lembrar de todas e cantar. E é uma coisa muito bom cantar as músicas da Legião com as pessoas cantando junto. Quer dizer, são letras que todo mundo conhece. Eu não abro mão de ter as músicas da Legião no meu repertório, né? E ter as pessoas cantando junto comigo. Então isso é muito bom, tal. Então é isso que eu faço, né? Hoje em dia eu acho que eu cheguei num momento, numa posição muito, muito boa, assim, da minha carreira.
Então vamos conferir agora uma das músicas de seu novo álbum, De Onde os Sonhos Vêm, que pode ser baixada por qualquer internauta pela página www.marcelobonfá.com.br.
Voltamos a apresentar o programa Esperando por Mim. uma reportagem especial em homenagem aos 11 anos da morte de Renato Russo e aos 10 anos de lançamento do último álbum da Legião Urbana, Uma Outra Estação. Já Dado Villa-Lobos demorou um pouco mais de tempo, mas quando lançou seu álbum solo, Jardim de Cactos, no ano passado, causou impacto com uma sonoridade experimental. Ao mesmo tempo em que remete ao melhor do que fez com Legião Urbana, procura ampliar seus horizontes dentro do universo musical.
Jardim de Cactos é, antes de mais nada, uma grande reunião de talentos. Participaram da gravação pesos pesados como Chico Buarque, Os Paralamas do Sucesso, Paula Toller e Capital Inicial, entre outros.
Dado considera este álbum uma evolução natural de sua carreira, após vários anos colaborando com os mais diversos artistas.
A Paula, ela escreveu a letra de duas canções, você tem Fausto Fawcett também, Tony Platão, Humberto F. Então eu busquei os parceiros letristas, balanço de uma meia idade, assim, contando com todos esses cúmplices de uma história da virada cultural dos anos 80 na música brasileira. Paralamas do Sucesso, a Paula, o Dinho, são todos pessoas muito próximas, muito íntimas e muito gente boa.
Mas Dado confirma que é impossível dissociar seu trabalho atual do que fez com a Legião Urbana, ainda que com o seu toque pessoal.
De fato, existem formas sonoras, novas texturas, experimentações e coisas assim. Não é a Legião Urbana, mas é óbvio que também há muito de Legião Urbana, assim, dentro do processo todo. Até do processo de criação em que eu empreendi a coisa, que é primeiro fazer as músicas e depois ter as letras encaixadas, enfim, as melodias e tal. Eu vi depois, no final, como um grande balanço desses anos todos, assim, da minha formação musical. Eu vejo, assim, desde o meu pai tocando o seu piano, Chopin, até coisas como Chico Buarque tá participando e declamando o Rambo e cantando uma música, que é meio um samba maluco, né? Tem uma batida, assim, 2x4, sempre experimentando. Acho super válido não ficar se repetindo o tempo todo e buscando novas experiências.
O sol, lareira acesa de ternura e vida, sobre a terra feliz despeja o amor ardente. E estando a repousar sobre o vale, sentimos que núbil é a terra a transbordar de sangue, que seu imenso seio, alçado por uma alma, é de amor como Deus, de carne como a fêmea. E túmido de seiva e de raios, encerra o grande formigar de todos os embriões. E tudo cresce, e tudo acende. Ó Vênus, ó Deusa.
A Legião Urbana foi uma banda de Brasília e uma das maiores da história do rock brasileiro.
Para terminar, voltamos para onde tudo começou. Vamos ouvir Dado Villa-Lobos e Dinho Ouro Preto cantando Conexão Amazônica, do Aborto Elétrico, a gravação que fecha Jardim de Cactos.
Intelectuais rodando em mesas de bar. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Ouvimos o programa Esperando por Mim, uma produção da Rádio Senado em homenagem aos 11 anos da morte de Renato Russo e aos 10 anos de lançamento do último álbum da Legião Urbana.
Produção, reportagem e texto, Sérgio Vieira.
Edição, Jorge Gardim.
Apresentação, Diana Lu de Matos e Humberto Valadares.
Áudio, André Menezes, Cristiane Melo, Fábio Calisto e Wellington Araújo.
Secretaria Especial de Comunicação Social do Senado, Elival Rios.
Você também pode acessar este programa pela internet, pela página www.senado.gov.br/rádio.
E é de noite que tudo faz sentido. No silêncio eu não ouço meus gritos. E o que disserem, meu pai, sempre esteve esperando por mim. E o que disserem, minha mãe, sempre esteve esperando. Verdadeiros amigos sempre esperarão por mim. E o que disserem agora, meu filho, espera por mim. Estão os nossos dias serão para sempre.